Olá, muito boa tarde. Foram apresentadas 82 candidaturas às 19 autarquias açorianas para o próximo ato eleitoral, segundo as listas fornecidas pelo Tribunal Judicial da Comarca dos Açores. Ora, de acordo com o jornal açoriano Oriental, às autárquicas de 12 de outubro terão 8 forças políticas e 4 movimentos de cidadãos a concorrer pelas câmaras municipais, sendo que apenas o Partido Socialista e o Chega candidatam a todos os concelhos do arquipélago. O PS apresenta candidaturas do Corvo a Santa Maria, sendo que, na maior autarquia do arquipélago, Ponta Delgada, vai a votos coligado com o Bloco de Esquerda, Livre, PAN e com a antiga deputada regional e ex-secretária de Estado, Isabel Almeida Rodrigues, como cabeça de lista. O Chega, por sua vez, apresenta um ambicioso projeto com candidaturas nos 19 concelhos, aproveitando o ímpeto que o partido tem revelado nas últimas eleições. José Pacheco, que encabeça a lista à Ponta Delgada, aposta forte em conseguir penetrar no poder local com 4 dos 5 deputados regionais a liderar candidaturas, nomeadamente em Santa Cruz das Flores com José Sousa, na Praia da Vitória com Francisco Lima e na Lagoa com Oliveira Santos. Já o PSD falha apenas listas no Corvo e nas Velas. Em São Jorge, concorre apoiando o CDS-PP, que apontou como cabeça de lista Catarina Cabeceiras, atualmente deputada regional pelo partido. No entanto, na mais pequena ilha do arquipélago, imperou a vontade da Comissão Política, que foi contra o desejado pela direção regional e não apresentou ninguém para a autarquia. Nas 17 candidaturas, o PSD vai sozinho em 13, avançando em coligação com o CDS em 3, Lajes do Pico, Angra do Heroísmo e Praia da Vitória, e com os centristas e o PPM na Horta. Já o CDS, para além de tentar manter as Velas em São Jorge, avança igualmente com candidatura em nome próprio em Santa Cruz das Flores. Quanto aos restantes partidos com assento na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, o PAN só surge na coligação de Ponta Delgada. Os bloquistas apresentam candidaturas em 6 para além da coligação em Ponta Delgada, nomeadamente Horta, Praia da Vitória, Angra do Heroísmo, Lagoa, Ribeira Grande e Vila do Porto. Quanto à Iniciativa Liberal, são 3 os municípios a que concorre: Ponta Delgada, Ribeira Grande e Angra do Heroísmo. Quanto aos partidos sem representação no Parlamento açoriano, a CDU avança com 13 candidaturas, sendo que uma delas, Vila do Porto, é somente à Assembleia Municipal. O ADN concorre apenas a um município, Ponta Delgada. O Açoriano Oriental destaca ainda os 4 movimentos independentes que apresentam listas às autárquicas deste ano. O movimento Ponta Delgada para Todos, encabeçado pela antiga socialista Sónia Nicolau, por um Corvo com Futuro, liderado por Paulo Margato, que divide o lugar com o deputado regional do PPM, João Mendonça, e que conta com o apoio do partido. E na Ilha das Flores, o movimento cívico pelo Conselho MCC, liderado por Elizabeth Noia, que recentemente era vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores, eleita pelo PS, e ainda o movimento independente pelas Lajes das Flores, Mil, com Paulo Reis, que já integrou as listas do PS à autarquia mais ocidental da Europa. As listas apresentadas irão agora ser alvo de um processo de verificação, conforme explica ao Açoriano Oriental o juiz-presidente do Tribunal Judicial da Comarca dos Açores, onde é verificada a autenticidade dos documentos que o integram e a elegibilidade dos candidatos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional autorizou a aquisição de 5 viaturas de intervenção e de 12 ambulâncias para equipar os corpos de bombeiros voluntários da região e colmatar algumas lacunas operacionais. Segundo um comunicado do Conselho de Governo, que esteve reunido em Ponta Delgada, foi aprovada a resolução que autoriza a realização da despesa pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores para compra de 5 viaturas de intervenção destinadas ao serviço de socorro e assistência e de 12 veículos ambulância tipo B para serviço de socorro e assistência a doentes. Na aquisição destas viaturas é estimado o impacto financeiro a rondar os 3 milhões de euros mais imposto sobre o valor acrescentado. O Governo Regional aprovou outra resolução que ratifica os atos praticados pela Secretária Regional da Saúde e Segurança Social no âmbito dos contratos para aquisição e fornecimento de bens e serviços na sequência do incêndio que atingiu o Hospital de Ponta Delgada. No comunicado salienta-se que, após o incêndio, face à necessidade urgente de reposição da capacidade de resposta em cuidados de saúde de urgência e emergência, o Executivo de Coligação autorizou a contratação por ajuste direto de diversos fornecimentos e montagens de equipamentos para o Hospital Modular de apoio à unidade hospitalar. Adicionalmente, foram também celebrados contratos complementares para aquisição de bens e serviços não abrangidos pela resolução então aprovada, considerados indispensáveis ao apetrechamento e funcionamento do Hospital Modular. Procede-se agora à ratificação dos atos praticados pela Secretária Regional da Saúde e Segurança Social relativos a esses contratos adicionais. Ora, o Executivo Regional de Coligação aprovou ainda as resoluções que autorizam a Secretaria da Agricultura e Alimentação a conceder apoios financeiros nos domínios da agricultura, pecuária, desenvolvimento rural e gestão e valorização dos recursos florestais e sinergéticos. Os apoios destinam-se a organizações regionais de caráter associativo sem fins lucrativos, com um limite orçamental de 4 milhões de euros, e a organizações regionais de caráter cooperativo, com um limite de 2,7 milhões de euros. Foi também aprovada a realização da despesa e a contratação da empreitada de execução das infraestruturas do loteamento da Nossa Senhora do Rosário, na Freguesia de Capelas, no Conselho de Ponta Delgada, no âmbito do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, pelo preço base de 2,7 milhões de euros mais IVA. Entre outras deliberações, o Governo autorizou a operação urbanística para a construção de um empreendimento turístico na tipologia apartamentos turísticos com a categoria de 4 estrelas na freguesia de São José, no Conselho de Ponta Delgada, com uma capacidade prevista de 98 camas e renovou para este ano os programas de apoio ao pagamento de propinas e de atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior. O Governo Regional reconheceu como de relevante interesse público o projeto da Ecovia do Norte no Conselho da Ponta Delgada, que será a primeira do arquipélago e uma mais-valia para São Miguel. Um despacho conjunto das Secretarias Regionais da Agricultura e Alimentação e do Ambiente e Ação Climática, publicado esta quinta-feira em Jornal Oficial, reconhece como ação de relevante interesse público o projeto de gestão territorial Ecovia do Norte no Conselho de Ponta Delgada. Segundo o texto, a Câmara Municipal de Ponta Delgada pretende efetuar a requalificação de caminhos existentes, a criação de condições de segurança, a resolução de graves anomalias e a definição de uma identidade para o percurso e pontos de paragem pela criação de uma série de equipamentos urbanos e de sinalética desenvolvidos em madeira, pedra de basalto, aço e betão. A intervenção prevista para o troço compreendido entre as freguesias de Capelas e Fenais da Luz também contempla ações do mirador dos Fenais no Parque da Luz, no Alto da Pedreira e no Buraco de São Pedro. O despacho refere que Portugal Continental já conta com uma vasta rede de ecovias que são percursos de valorização ambiental e patrimonial, promoção de cultura e paisagem, em que as intervenções se encontram em simbiose com a natureza. Acrescenta que o projeto de gestão territorial Ecovia do Norte funcionará como um meio para auxiliar a salvaguarda da orla costeira, requalificar espaços públicos deficientes ou inexistentes, assim como os caminhos e trilhos pedestres, criando uma oportunidade na intervenção para colocar em segurança vários pontos identificados. O reconhecimento do projeto de relevante interesse público não dispensa o cumprimento de condicionamentos e de medidas de minimização que definem as intervenções nos leitos e margens dos cursos de água, que estão sujeitas a licenciamento prévio da utilização dos recursos hídricos, que devem ser adotadas as recomendações do Laboratório Regional de Engenharia Civil e a apresentação de um projeto de arquitetura paisagística a submeter à aprovação da entidade competente em matéria de conservação da natureza. Em apenas 3 semanas já deram entrada 160 candidaturas ao regime de apoio às atividades culturais, mais do que em período homólogo do ano passado. O acesso ao programa de apoio através de uma plataforma online pode explicar esta adesão.
A partir do momento em que há uma agilização de todo o processo administrativo e financeiro que é necessário cumprir, uma vez que estamos a trabalhar e tratam-se de subvenções públicas, depois agilizando o processo da sua apreciação, depois também é possível agilizar o próprio processo de pagamentos. Tem havido mais agentes a candidatarem-se com mais projetos culturais. Os Açores estão na moda, isso também se reflete. Há inclusivamente vários agentes do exterior que querem desenvolver projetos e atividades culturais na região. Isso é absolutamente notório.
Sofia Ribeiro, a responsável pela pasta de cultura na região, a salientar ainda que são 8 os patamares que vão dos 500 aos 50 mil euros, sendo a entidade que numa fase inicial escolhe o respectivo patamar.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Inspeção Administrativa Regional detectou diversas irregularidades no ciclo de despesa na Direção Regional de Desenvolvimento Rural que podem indiciar eventuais responsabilidades financeiras no valor de 97 mil euros. Um fundo de maneio que funciona de forma irregular. Utilização em regra de ajustes diretos, sem justificação ou fundamentação para as aquisições. Instrução de despesa, após os serviços já se encontrarem em curso e com execução feita devido à inexistência de planeamento. Estas foram algumas das conclusões da auditoria da Inspeção Administrativa Regional à Direção Regional de Desenvolvimento Rural. O processo inspectivo foi tornado público este ano, mas diz respeito ao período de 2023. Segundo o jornal Açoriano Oriental, no contraditório, a Direção Regional do Desenvolvimento Rural remete explicações para a Direção Regional do Orçamento e Tesouro por esta ser quem atribui os utilizadores para o sistema de contabilidade. Na Direção Regional de Desenvolvimento Rural, o regime simplificado de contratação, vulgo ajuste direto, era a regra, sem qualquer justificação ou fundamento para as aquisições. Ora, o Secretário Regional da Agricultura já comentou a situação e acatará as recomendações da Inspeção Regional e diz que vão proceder aos ajustes necessários na Direção Regional do Desenvolvimento Rural. O governante também garante que os procedimentos identificados na auditoria relativa a 2023 não tiveram qualquer implicação na substituição da então Diretora Regional do Desenvolvimento Rural. António Ventura garantiu ainda que não há qualquer ilegalidade na despesa da Direção Regional de Desenvolvimento Rural.
A Direção Regional Administrativa tem sempre feito o seu trabalho ao longo de todos os anos. As recomendações que são feitas diretamente à Direção Regional de Desenvolvimento Rural já foram no passado feitas a outras direções regionais. E são questões que não são ilegalidades, não houve roubos, assim são questões de pormenor. Vou-lhe dar um pormenor, por exemplo, que a inspeção levanta. Na Direção Regional de Desenvolvimento Rural, o acesso a um programa informático, a inspeção acha que todos os funcionários não devem ter a mesma senha. São pormenores, assim, administrativos. Não é nada que lese os Açores, que seja ilegal ou que haja qualquer desvio de fundos, nada disso. São chamadas de atenção administrativas, como tem acontecido sempre em todos os governos, quando se há uma inspeção, pequenos pormenores administrativos. Este que lhe disse é um exemplo de que todos os funcionários não podem ter a mesma senha de acesso ao programa informático. Pronto, e nós acatamos essas recomendações e é sinal que a Inspeção Regional está a trabalhar, há transparência e obviamente que acataremos todas essas recomendações, que são pequenas recomendações que obviamente são sinalizadas e que vamos resolver.
O governante falava em visita à Ilha do Pico, onde inaugurou 3 empreitadas de beneficiação de caminhos rurais da ilha.
de facto nós estamos a cumprir aquilo que nos comprometemos a cumprir no plano e orçamento. Houve uma ação específica para a Ilha do Pico. Recordo que havia uma degradação de longos anos por falta de intervenção nos caminhos do Pico. Iniciou-se com a nossa governação, com a governação desta coligação, numa recuperação progressiva, porque os caminhos são cada vez mais multifuncionais, tendo em conta aquilo que é o crescimento do turismo, tendo em conta que as comunidades locais também utilizam esses caminhos para lazer, e portanto é uma intervenção em caminhos que irá beneficiar as comunidades, quem nos visita.
António Ventura, o secretário regional de Agricultura e Alimentação.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Vulcão do Fogo vai estar em destaque na Noite Europeia dos Vulcões, que decorre em outubro na Ilha de São Miguel. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Após 20 anos da crise sísmica do Fogo Congro, sentida em São Miguel, o IVAR, Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos, e o CIVISA, o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores, vão evidenciar o acontecimento através de uma palestra.
Mostrar a história vulcanológica do fogo, que tem cerca de 200 mil anos. Portanto, passar um bocadinho como é que se formou o vulcão do fogo e contar um bocadinho a sua história geológica. Vamos mostrar o que é que se aprendeu com a sismicidade que foi registada há 20 anos e que continua a ser em alguns momentos. Temos também ainda incrementos de sismicidade no fogo, mais ou menos. Agora estamos numa fase um bocadinho mais calma. Vai-se mostrar que tipo de sismicidade, a profundidade dos sismos e possibilitar até às pessoas colocarem algumas questões sobre o que é um sismo vulcânico, o que é um sismo tectónico, a diferença entre as escalas de intensidade e magnitude. Portanto, de certa forma, sempre o objetivo é esclarecer a população nas dúvidas que possam ter. E vamos, obviamente, acabar com aquilo que é a monitorização que se faz hoje em dia, a informação que temos também sobre os próprios campos fumarólicos e as nascentes que existem no vulcão do fogo e o estado da atividade atualmente.
Fátima Vivar, investigadora do IVAR, uma das entidades organizadoras da iniciativa, revela ainda quais as outras atividades agendadas.
Teremos também um momento de vulcões e arte. Este ano desafiámos um dos nossos professores, que já está aposentado, o professor Rui Coutinho, a nos falar um pouco sobre como é que encontramos a vulcanologia no mundo da arte, essencialmente na pintura. E depois temos as atividades em paralelo. Teremos um momento novamente de focar aqui na crise sismovolcânica do Fogo Congro, em que se pretende apresentar material, equipamento que foi usado no campo na altura.
Incêndios e erupções, vem monitorizar o teu vulcão, e atividades de campo com sabores explosivos são outras das ações programadas. A responsável assegura que o encontro é apreciado pela sociedade porque dá a possibilidade de ver em concreto o que se faz no IVAR e no CIVISA. A Noite Europeia dos Vulcões, que é gratuita e aberta a toda a população, acontece a 10 de outubro no Complexo Científico da Universidade dos Açores, em Ponta Delgada.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final neste Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.